Bom, o Mês Mundial de Combate à Pneumonia, no dia 12 de novembro, o mundo se uniu para lembrar o combate à pneumonia. Esta data marca um chamado global para conscientização e ação contra uma das principais causas de morte em todo o mundo, especialmente entre crianças. A pneumonia é uma doença que, embora possa ser prevenida e tratada, continua a representar um desafio significativo para a saúde pública. No Dia Mundial de Combate à Pneumonia, é importante mostrar à população como enfrentar essa doença invisível, promovendo a prevenção, não só no dia, mas durante o ano todo. O tratamento adequado e o acesso aos cuidados da saúde e qualidade para todos. Bom, para falar sobre esse assunto, está conosco ao vivo em 93.9 a médica geriatra e psiquiatra Roberta França. Boa tarde, doutora Roberta, bem-vinda à CBN.
Boa tarde a você e a todos os nossos ouvintes.
Bom, doutora, quais são os principais objetivos, então, dessa busca de dados para aumentar a conscientização sobre essa doença, a pneumonia?
Diferente do que as pessoas imaginam, a pneumonia não é uma doença tão simples assim. E ela pode efetivamente matar, principalmente quando nós estamos falando dos grupos mais frágeis, que são as crianças, né, os bebês no primeiro ano de vida e os idosos, que é a minha prática clínica rotineira. Então, é muito comum, muitas vezes, a família esperar o idoso, por exemplo, fazer uma febre para considerar que possa estar havendo um processo infeccioso respiratório. E é muito importante a gente lembrar que 90% das vezes o idoso não faz febre. Diferente da criança, que logo apresenta uma febre muito alta, muitas vezes o idoso com pneumonia, ele não vai apresentar febre. Ele vai apresentar muito mais alterações neuropsiquiátricas, confusão mental, desorientação, prostração, sonolência ou intensa agitação psicomotora. Isso, muitas vezes, é o start que nós temos para um quadro de infecção. Então, nós precisamos chamar a atenção das pessoas para a importância dos cuidados, principalmente não só no inverno, mas quando nós temos essas temperaturas tão mutantes como nós estamos tendo, com altas alterações de um dia para outro. Então, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, nós temos dias de sensação térmica de 50 graus e em 48 horas a temperatura cai para 30 graus, 28 graus. Então, essas mudanças muito abruptas, elas podem comprometer tanto as crianças quanto os idosos, e a pneumonia é uma doença que nós precisamos nos ater.
Bom, os idosos estão mais propensos depois da Covid-19. A senhora percebeu que isso também aumentou?
Não tenha dúvida, nós tivemos aí não só um aumento dos quadros de infecções pulmonares, pacientes que ficaram com sequelas da Covid, então que efetivamente passaram a ter um comprometimento pulmonar maior que não tinham antes, pacientes que desenvolveram algumas cardiopatias, que acabam também descompensando com os quadros respiratórios e muito também a baixa imunológica, até pelos quadros depressivos e ansiosos pós-pandemia. Então, tudo isso foi exacerbado, né, na pós-pandemia, e a gente tem que aumentar o nosso nível de atenção, porque as internações por pneumonia, elas são uma grande constante no mundo inteiro e é uma importante causa de óbito no mundo inteiro também.
Existe alguma forma de cuidar, além da temperatura, né? Que tá maluca aqui no Paraná também, dias chuvosos, de repente calor, de repente esfria. Às vezes nós temos as quatro estações do ano num dia só.
Não tenha dúvida. Nós temos que ter aquela rotina de cuidados, né? Procurar usar as roupas de acordo com a temperatura. Então, nós sabemos, por exemplo, que o idoso, ele está sempre com mais frio, né? Por mais que esteja quente, eles adoram um casaquinho, eles gostam já da mantinha, não gostam de ventilador, não gostam de ar-condicionado. E, normalmente, depois das 17, 18 horas, eles querem fechar toda a casa, né? Então, isso é uma característica dos idosos, mas a gente tem que negociar e tem que explicar que muitas vezes não é viável esse comportamento, porque a temperatura de fato muito elevada, o ambiente muito seco, é importante que a gente tenha algum dispositivo para a gente deixar aquele ambiente mais agradável e menos abafado. Usar roupas leves, evitar as roupas sintéticas, colocar mais roupa de algodão, que possa fazer uma troca que você não fique, que não te dê suar muito, né? porque a pele também acaba ficando mais sensível, e beber muita água. A hidratação é fundamental e é um outro ponto que para o idoso a gente tem muita dificuldade também, porque eles não gostam muito de beber água. A criança a gente consegue dar um pouco mais de água, mas o idoso normalmente é bastante resistente e a hidratação é absolutamente fundamental. Sem contar a importância do protetor solar, que é algo também que às vezes a gente esquece, e eles são de uma geração que não tinha o hábito do protetor. O protetor solar também é algo importante por conta dessas mudanças muito abruptas da temperatura. E, claro, as vacinas que estão aí disponíveis e que é um grande movimento de nós tentarmos criar aí um muro de proteção para as formas mais graves de pneumonia.
Doutora, tem uma pergunta do Matheus, nosso ouvinte, que é o seguinte: qual que é a diferença da broncopneumonia e a pneumonia?
Então, a broncopneumonia, ela tem mais espasmo, né? Então, assim, normalmente o paciente, quando está em vigência de uma broncopneumonia, ele tem um chiado. Ele não só é a secreção na base do pulmão, mas ele também desenvolve um chiado, é uma chiadeira. Você fala assim, está parecendo que engoliu um gato. Isso é bem característico da broncopneumonia, porque os brônquios estão ali mais estreitados e a dificuldade do ar de passar é muito maior. Normalmente, o paciente com broncopneumonia, ele tem um pouco mais de falta de ar. Já as pneumonias, nem sempre elas vão desenvolver o broncoespasmo.
Bom, doutor, o que mais nós podemos falar sobre esse alerta sobre a pneumonia?
Eu acho muito importante que quando nós temos um paciente, seja a criança, né, seja o adulto, o idoso, mas principalmente esses extremos que nos chamam mais atenção, diante de um quadro que a gente considera um quadro de resfriado, uma gripe, e muitas vezes, e nós temos esse hábito principalmente no nosso país, de automedicação. Então, muitas vezes, um idoso, né, às vezes que já tem inúmeras medicações que ele toma ao longo do dia, a família entende que aquele é um quadro de gripe e vai dando uma série de medicações sem orientação, achando que é um quadro de gripe, e muitas vezes esse idoso está em vigência de uma pneumonia e ele já vai para o hospital numa condição muito mais grave, porque ele já está um tempo evoluindo com esse processo, porque de alguma forma a família estava esperando a febre chegar para achar que tinha alguma coisa de grave. Então, quando a gente tem um quadro de resfriado, aonde o paciente está muito prostrado, está muito caído, ou de repente mudou muito, ficou muito agitado, ficou muito angustiado, que você fala que não sabe o que está acontecendo, é sempre importante procurar auxílio médico. É sempre importante levar para uma avaliação, seja para o seu médico assistente, seja para o hospital mais próximo, para que seja feita uma avaliação e se descarte se é realmente um quadro de respirado ou uma gripe comum, ou se o paciente está abrindo um quadro de pneumonia.
Tá certo. Doutora Roberta, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN.
Até a próxima.
Nós conversamos com a médica geriatra e psiquiatra Roberta França.